E hoje o ouvinte pergunta e, na sequência, o doutor Rodrigo Balutin, que é urologista, vai responder para o nosso ouvinte sobre o seguinte. Ele quer saber qual a relação que existe entre vasectomia e disfunção sexual. Qual a relação que existe, então, entre vasectomia e disfunção sexual? Doutor, acho que inicialmente falar um pouco da vasectomia, né? Bom dia, bem-vindo outra vez.
Bom dia Maculã, bom dia aos ouvintes da Rádio Alvorada. Importante a gente saber, antes de mais nada, o que significa a vasectomia. Por que que é realizada a vasectomia, como que ela é feita, tá? Então, o que que é a vasectomia? A vasectomia é a cirurgia que esteriliza o homem, ou seja, o homem ele não vai conseguir ter mais filhos do modo tradicional. A vasectomia é um procedimento realizado no bloco cirúrgico, é feito sob anestesia local e também sob uma sedação, que é uma anestesia quase geral, um pouquinho mais leve, mais superficial. Aí o paciente fica sedado, sem desconforto, sem dor. Para que serve então a vasectomia? Para aqueles casais que já têm filhos, 2, 3 filhos, não querem mais ter filho, a mulher não quer mais usar anticoncepcional, então a gente propõe a cirurgia de vasectomia, que é a ligadura, né? Tu liga o canal deferente. O que que é o canal deferente? O canal deferente, ele é um tubo fininho, assim, mais ou menos da grossura de um canudinho, né? Que liga o epidídimo, né? Passa por dentro da próstata e desemboca na uretra prostática. E ali, depois da relação sexual, o esperma passa por ali, sai do epidídimo, né, onde ele fica armazenado, e é ejaculado após a relação sexual. Então, o que é importante dizer da vasectomia, que é um procedimento realizado no bloco cirúrgico, tá, pelo urologista, que é o mais importante, né, para preservar a integridade do paciente. Então, o que a gente tem que pensar? A vasectomia é um procedimento que tem todo um risco, tem todas as complicações, mas ela é mais segura que uma laqueadura tubária, que é a cirurgia de esterilização da mulher. Então, isso é importante a gente saber, né, Maculã? Porque é um procedimento que precisa mais, é mais agressivo, né? É mais invasivo na mulher a laqueadura do que a vasectomia no homem.
Por isso, né, que muitos homens preferem fazer eles, né?
Isso. Muitos pacientes que eu já fiz vasectomia aqui em Marau e na região, eles falam assim, eu prefiro eu fazer a vasectomia do que a minha esposa fazer a laqueadura. Ela não quer mais tomar anticoncepcional. Então, isso é importante. Perdeu-se aquele medo, né, do homem procurar o urologista e querer saber como funciona a vasectomia. Basicamente, toda semana a gente tem paciente que quer fazer vasectomia, que quer conversar, que quer saber quais são os riscos, quais os benefícios, o que pode causar. Essa pergunta do ouvinte ali é bem importante, porque os pacientes perguntam, né?
Primeira coisa,
doutor, e eu vou ficar impotente, não vou conseguir ter relação? Não, né? Não tem nada a ver, não deixa o paciente impotente. Então, a vasectomia, ela não deixa o paciente com disfunção erétil, com dificuldade de relação sexual. Isso não tem, isso é um mito, assim, né? Muitas pessoas falam isso por medo e aí não querem fazer o procedimento da vasectomia.
E este procedimento, ele é simples ou complicado? Como é que...
Isso é um procedimento em tese simples, o paciente
rápido.
É rápido, o paciente vem para o hospital, faz o procedimento, vai para casa no mesmo dia, tem que se cuidar, fazer uma semana de repouso, né, ficar em casa, descansando, não fazer esforço físico. O que pode acontecer, né, na vasectomia de complicação? Um hematoma, né, sangrou um pouco ali do ponto, da ligadura, faz o hematoma, pode dar uma infecção, né? E o paciente ele vai para a vasectomia sabendo da recanalização. O que significa recanalização? Mesmo a gente realizando o procedimento, os deferentes eles podem se unir novamente. E aí sim que a gente sabe que a vasectomia não teve o sucesso garantido, que ele ainda vai ter espermatozoides no líquido prostático, no líquido seminal. Então, o que a gente tem que pensar? O paciente também pergunta, vai diminuir o meu ejaculado? Isso é importante, o paciente tem que saber, né? Diminui um pouco. A maioria do ejaculado é líquido prostático, Né? São proteínas que a próstata secreta, que auxilia o espermatozoide chegar no óvulo. Então, diminui um pouco, sim, mas a quantidade de esperma, de espermatozoide, ela é menor do que a quantidade de líquido prostático. Então, reduz um pouquinho. Faz a vasectomia, vai para casa, fica uma semana de repouso. Entre 8 e 16 semanas, a gente faz um espermograma, para ver sim se teve sucesso ou não a vasectomia. A porcentagem de uns 2 ou 3% dos pacientes às vezes precisam refazer a vasectomia, né? Que houve a recanalização e não foi um sucesso 100%. Aí a gente refaz a vasectomia. Mas isso é muito difícil acontecer, né?
Então, na verdade, o que se indica é que antes da primeira relação pós o procedimento se faça todos os exames, é isso?
Isso, o paciente ele tem que usar preservativo, ele é orientado a ejacular em torno de 25 a 30 vezes até a realização do espermograma e usar preservativo. Ele ainda não é considerado estéril, né, pós-vasectomia. É só depois da confirmação com o espermograma. Fizemos o espermograma, está zerado, o espermograma não tem, está com azoospermia, né, sem espermatozoides, aí sim, o paciente pode ter relação com a esposa sem preservativo, que não vai ter problema.
O comportamento do paciente pós-cirúrgico, né?
Isso, é muito importante o paciente se cuidar, evitar fazer esforço, por quê? Porque esse sangramento que pode acontecer por um esforço, pode estragar a ligadura que a gente faz ali, pode romper a ligadura e pode facilitar os deferentes a se encontrarem. Então, quanto mais repouso, quanto mais higiene o paciente fizer na região, melhor. Até para os ouvintes saberem, aonde que é realizado o corte da vasectomia é do lado da bolsa escrotal. Então, tu não enxerga. Depois que tiver cicatrizado, tu nem nota que foi cortado ali. Né, fica tão escondido na bolsa escrotal que a gente não acaba enxergando.
O ouvinte pergunta aqui, quanto mais cedo melhor?
Não muito assim. O que a gente sempre costuma dizer? Né, o paciente tem que ter pelo menos 2 filhos vivos, né, deles, né, para garantir que não tem problema. Né? Tem pacientes com 1 filho que quer fazer vasectomia, mas o ideal assim, é não se precipitar. Por quê? Tu imagina que está casado, tem 2 filhos, tu separa da mulher, tu encontra outra mulher e tu quer ter outro filho, né? Então a gente vai ter que fazer o quê? Existem 2 procedimentos, que é a reversão de vasectomia, não é 100%, tá? Não vai para cirurgia com garantido que vá conseguir engravidar, e é um procedimento que ele é caro, e a fertilização in vitro, que é um procedimento também bem caro. São opções que tu pode fazer após a vasectomia. Então, antes de fazer a vasectomia, vem o paciente, vem a mulher, a gente senta, conversa, explica, orienta. Ele não sai da primeira consulta com a data da cirurgia marcada. Ele vai para casa, ele vai pensar, ele vai retornar e aí sim a gente vai programar a vasectomia.
Quer dizer, é um planejamento conjugal.
Isso, tanto que a gente tem na minha formação na residência, que a gente fazia a vasectomia lá via SUS, tinha o planejamento familiar, o paciente passa pelo psicólogo, passa lá pelo SUS, por todo o planejamento com assistência social, para daí sim ele tá liberado para ir para o urologista via SUS lá da região para fazer a vasectomia.
Eu sei de muitos casos, doutor Rodrigo, de que o homem, pós isso, veio o arrependimento. Às vezes é tarde, né?
Sim, às vezes é tarde.
Mesmo com a cirurgia,
não é uma garantia que ele volte. Vai conseguir engravidar. Né? Que não vai, não, talvez ele não consiga mais engravidar, né, do modo tradicional. E sim tem que partir para uma fertilização in vitro.
Agora, no mundo machista, né, é interessante saber que o homem tem procurado isso junto ao médico.
Sim,
né?
E isso a gente acha muito importante, porque o homem, ele perdeu um pouco o receio, o medo de procurar o colega, e ele vem querendo saber, eu não quero que a minha mulher se submeta a uma cirurgia mais arriscada, eu prefiro fazer a vasectomia, né? Então, a gente vê que isso é importante, o homem vai mudando, o homem vai tendo uma cabeça que eu acho mais parecida com a mulher, com o passar do tempo, porque a mulher era muito para frente na parte da saúde, né? E o homem, ele é mais para trás. Né, ele sempre espera, então o homem está se espelhando na mulher e procurando atendimento antes, né?
Você fala de que muitas vezes vai o casal à procura de um profissional para comentar sobre essa situação. O homem também vai sozinho às vezes ou não?
Sim, às vezes o homem vai sozinho.
Vai sozinho para depois conversar com a mulher?
Vai sozinho para depois conversar com a mulher. Vem lá, me fica, doutor, me explica como é que funciona, como é que é, sim, como é que se faz, né? Eu quero fazer e eu quero trazer minha mulher na próxima consulta para ficar sabendo. Então, muito homem vem sozinho, consulta e depois vem com a mulher.
Há casos em que o homem quer, a mulher não quer?
Sim.
Também?
Acaso o homem vem, às vezes o homem vem sozinho, só, doutor, eu quero fazer a vasectomia, mas a minha esposa não quer. A gente não faz, né? A vasectomia é uma decisão do casal, sim, né? Tu não pode operar um paciente, o homem e a mulher não querer fazer a vasectomia, né? Eles têm que ter, é uma decisão conjunta, né? Entre o casal. É uma vida só, a gente considera como se fosse uma pessoa só. Então tem que ser bem certinho, bem organizado.
O ouvinte pergunta pelo WhatsApp aqui também sobre a ereção. Tem relação com a vasectomia?
Não.
Também não?
Não, também não. Não vai ter problema de ereção, não vai ter problema de ejaculação precoce, não vai ter dificuldade para ter relação sexual. Claro, após a cirurgia, sim, vai dar um desconforto, vai dar uma dor. Uma pequena porcentagem, não chega a 1%, tem dor crônica na bolsa escrotal após a vasectomia, né? É o que acontece, às vezes o paciente opera uma hérnia, opera uma vesícula, faz uma cirurgia de hidrocele, ele tem uma dor crônica na região. Isso pode acontecer e tem pacientes que reclamam que dá desconforto, mas às vezes tu precisa usar medicação, precisa fazer algum outro tratamento cirúrgico por alguma complicação que ficou de alguma cirurgia passada também, mas não afeta a questão da ereção.
Doutor, em resumo então, a questão vasectomia é algo, um tabu que está ficando para trás, é isso?
Isso. Hoje a gente vê que a vasectomia ela está mais presente na vida do casal que já tem toda a prole constituída, que já querem parar de usar outros métodos anticontraceptivos, né? Tipo pílula ou também a laqueadura, né? Não querem usar preservativo. Então já está mudando bastante assim, a mentalidade das pessoas, e elas estão procurando para saber mais sobre isso, né? Às vezes elas vêm só tirar dúvida e querer saber, e daí elas falam, doutor, eu vou querer fazer daqui uns 2-3 anos, a gente ainda tem um filho, a gente quer outro, mas a gente já quer se informar como é que funciona. Então a gente vê que o mundo ele vai melhorando, né? E as pessoas vão evoluindo cada vez mais, então isso é importante.
Muitas vezes tomamos decisões porque outros tomaram e deu certo. Acontece muito isso também?
Isso, acontece. Acontece e a gente consegue ver a diferença entre o paciente que fez a vasectomia com sedação, que é mais confortável, do que o paciente que fez a vasectomia só com anestesia local, que é um pouco mais desconfortável, um pouco mais chato. Assim, por mais que a gente fique conversando com o paciente, faz uma brincadeira para tentar distrair ele, é um pouco mais desconfortável. Mas os homens comentam com os outros colegas, assim, eu fiz vasectomia com o doutor, tô super bem, vale a pena, é melhor. Aí eles vêm, operou meu amigo, o fulano, tal. E a gente começa a ver que eles vão... Vai espalhando entre os homens.
É, tempos atrás, né, você fala isso para um colega, o colega ficava te corneteando há um tempo. Sim, né? Hoje, tão normal isso, que bom, né? Que a gente está crescendo em todos os sentidos. Né?
Em todos os sentidos. A gente vê que aquele tabu assim, que existia está indo por água abaixo. Assim, graças a Deus, isso é importante. É importante porque a gente precisa... Que as pessoas evoluam, né? Então, não é só na parte da medicina, mas em todas as áreas a gente consegue ver, né?
Algum recado para os homens aí, para as mulheres?
O recado que eu quero deixar para todos os homens, todas as mulheres, todas as pessoas aqui da região de Marau e região é que cuidem, né? Se cuidem, façam seus acompanhamentos com seus especialistas, com seu urologista, com seu gineco, com seu cardio, com seu psiquiatra, com o clínico geral. É importante se cuidar, né? Para a gente ter uma qualidade de vida boa.
Doutor Rodrigo Balutin, te agradeço pela presença, volte sempre. Contatos contigo, onde?
Obrigado, Maculã, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Vorada. Eu trabalho no meu consultório privado, que é ali no Centro Clínico Providência, que é 3342-2100, Hospital Cristo Redentor, que eu atendo lá 2 dias fixos, mas eu estou sempre no hospital. Atendo também em Serafina e em Casca.
Um abraço, boa sorte.